Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde. Hoje, 10 de outubro, com novidades, né? Uma honra ter um programa assim, depois da Laís Mann, da grande Laís Mann.
Da grande.
Jornalista, comunicadora, cantora, uma artista, assim, uma mulher excepcional que eu admiro demais e que tenho a honra de dizer que é minha amiga. E, nossa, e é um... Tchau, Jonas.
Tchau,
então,
Jonas.
A gente fica muito feliz, assim, ter, e até tem esse encontro, né, de um programa e outro, foi muito gostoso. Bom, primeiro, boa tarde para vocês que nos acompanham. Boa tarde, Djalma.
Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, pessoal que nos acompanha no programa. É um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês, né?
Fica meio corridinho agora, né?
Tá super corrido.
Porque sai uma equipe, entra outra, tem que montar...
Uma pequena maratona.
É. Uma maratona, a gente vai ter que treinar esses movimentos, né,
Djalma? Fica tudo pronto lá fora para entrarmos aqui no horário do programa.
Ah, mas a gente não resiste, fica de conversa e dá tudo certo. Bom, eu queria começar falando... Fico feliz em saber que a Laís também já se posicionou, né? Ela deu a opinião dela em relação a esse conflito que a gente tem acompanhado, né, Djalma? A gente estava até conversando sobre isso lá fora, porque as pessoas cobram demais da gente um posicionamento, está todo mundo se posicionando, porque hoje no mundo você tem que sempre ter um lado, né? E para quem não sabe, eu e a Laís, a gente faz parte de uma associação, a gente acabou de ter um CNPJ agora, chama Instituto Yanã, e que a gente deixa... Eu fico feliz em ouvir dela também, que o posicionamento dela é pela paz, pela cultura de paz, pelo diálogo, porque... É o caminho, né? Porque se a gente continuar na violência, a gente vai cada vez mais potencializar, isso vai se multiplicando e contagiando as pessoas. Violência gera mais violência sempre. Mas também não podemos deixar de cobrar que a mídia seja menos...
Tendenciosa, né?
Extremamente tendenciosa, então ela deixa de mostrar fatos que ela, eu como jornalista tenho que falar isso porque eu tenho uma decepção muito grande de, que não mostra, ou apenas mostra números como se números não representassem vidas, então e até o tema de hoje, né, Djalma, tem muito a ver com tudo isso, né?
Isso, né, nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje é comunicação não violenta, mas para falar de comunicação não violenta, nós temos que falar sobre violência. Né, um pouquinho da violência. Isso que nós estamos passando por essa questão dessas guerras que estão acontecendo no mundo, e nós assistimos isso cada vez mais assustados e horrorizados com essa violência. E aí nós temos uma outra violência, né, que é essa violência da necessidade que te obriga a tomar partido sobre qualquer coisa. Você tem que ter uma opinião, e é a sua opinião. Sabe, quando nós temos uma cultura de paz, nós temos uma cultura do consenso e da ética, em primeiro lugar, né? Não importa os motivos da guerra, isso não importa, sabe? Importa sempre a ética humana, que é abolida nesses momentos de guerra. Então, não é só soldados, que são vidas que morrem, mas também mulheres, crianças, pessoas inocentes, idosos, hospitais destruídos de um lado e de outro, jovens sequestrados, jovens sendo destruídos de outro lado. Sabe, essa cultura da guerra que fomenta o ódio e a separação cada vez mais, toda vez que nós temos transformar guerras em como se fossem jogos de futebol, que cada um torce por um lado, nós temos uma cultura violenta, extremamente violenta, segmentada, que eu vejo como sempre uma necessidade que alguns governos e algumas mentalidades têm de separar o povo. Nós temos que unir o mundo inteiro para uma cultura de paz. Chega de guerra, sabe? Nós já estamos no século XXI, devia ter guerra, devia ser coisa de passado. Sabe, se nós temos que resolver tudo à base da bala, da arma e das injustiças que vem disso, nós estamos ferrados como povo, como seres humanos e tudo mais. Então, não, nós vamos sempre ter a cultura da paz, sim, entende? Sempre do consenso, sempre do diálogo, porque se nós perdemos isso, nós perdemos a principal característica humana, né? Que é chegar ao consenso e à ética do consenso. Vidas humanas, vidas de modo geral, né? Não só humanas.
E o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos os humanos nascem iguais, livres e iguais. Exato. Em dignidade e direitos. E isso não tem acontecido em esfera alguma. As desigualdades estão aí, as guerras estão aí, as violências estão aí, a opressão está aí, as injustiças. Então, a gente precisa realmente, eu acho que direitos humanos não é coisa de esquerdopata, como muita, de comunista.
Tentaram fazer, né?
Direitos humanos é para os seres humanos, né?
Todos os seres humanos. E aí, quando nós temos uma cultura, e vamos ter algum dia uma cultura em que a ética prevaleça, a ética tem que ser acima de patriotismo, de religiões, de qualquer outra forma de segmentação humana. Existe uma ética não só humana, mas uma ética planetária, de como que nós humanos podemos cuidar dos animais, das plantas, das águas, de tudo, mas que isso é ética também. E também da gente, e também da criança, e também do idoso, e também do adulto, e também do homem, da mulher, que todos nós precisamos de cuidado. A ética, ela fala muito do respeito, e o respeito fala muito do cuidado, sabe? O cuidado com o outro, tinha que ser o tema do nosso planeta, o cuidado, certo? E não a briga futebol, né?
Não, e não é só isso,
né? Briga de futebol, time
diferente. As pessoas trocaram a ética aquele combo de condutas morais, né?
É.
De você julgar o outro de acordo com o que você acha certo ou o que você acha errado. Então, no tipo de roupa, na relação, na sua, né, na sua orientação sexual, seja qual for a sua, o que você decida fazer da sua vida, você está sob o olhar do outro, né, do julgamento do outro. Então, está tudo tão errado.
É isso, né? E temos uma coisa assim também, né? Se a gente pegar na história, na história da filosofia mesmo, Sócrates era considerado o homem mais inteligente do mundo. Por quê? Porque ele sabia que nada sabia. Então ele tinha dificuldade de dar sua opinião sobre as coisas porque ele não sabia a verdade sobre as coisas.
É. E hoje em dia todo mundo sabe sobre tudo, né? É. Aliás, o número de experts em conflitos no Oriente Médio, eu tô boba de ver como todo mundo no meu Insta agora virou expert.
Eu li ontem um post, acho que foi no Twitter, no ex-Twitter, né? Que é X agora, né? Que o cara falava assim que o tiozinho do Zap, ele deixou a política agora para fazer parte da ONU, da política internacional, né? Então sabe como ninguém, né?
Pois é.
Meu Deus.
Então, vamos lá. A gente tinha feito a proposta de comunicação não violenta, né? Mas primeiro, como que acontece essa comunicação violenta? Para depois a gente falar da não violenta, né? Qual que são essas falhas de comunicação?
Olha só, nós já temos uma falha de comunicação natural. O que é a falha de comunicação natural? Aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria de falar, aquilo que eu falo, aquilo que você recebe, aquilo que você gostaria de receber e aquilo que você pensa que recebeu, tem um abismo. Então nós já temos essas falhas porque a nossa comunicação depende do nosso estado emocional e, na língua portuguesa, a entonação que eu falo. Por isso que é difícil a língua portuguesa para estrangeiro.
Imagina escrito, né, quando você manda mensagem, que a pessoa não entende nada.
Que a pessoa interpreta do jeito que ela quiser. De repente, sei lá, apertei sem querer a caixa alta e a pessoa fala, para de gritar comigo, né? Porque é uma representação de como que nós entendemos aquilo, né? E às vezes, assim, por exemplo, oi, aí eu respondo, oi, por que você está tão seco? Por que você está tão distante? Porque as pessoas interpretam, né? Nós, né? Interpretamos a comunicação. Isso já dá uma falha de comunicação danada.
São muitos passos, né?
Né? E aí, por exemplo, hoje nós falamos, né, sobre a minha opinião é a verdade. Né? E se não é dentro da minha verdade, todo tipo de verdade fora da minha verdade tem que ser eliminado. Se a gente passa essa ideia, que é uma ideia comum no mundo hoje em dia, né? E a gente tem lutado contra isso, se a gente passa isso para a comunicação normal, é a mesma coisa. Eu falo uma coisa, sabe, o jeito que você interpreta, isso é problema teu. Né? Então eu uso da minha comunicação e assim, e o direito que eu tenho de falar o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Né? E nós que começamos a criar uma comunicação, isso é fora da educação mesmo, né? Formal. Nós começamos a criar um tipo de comunicação muito violenta, muito agressiva, muitas vezes. Né? Em comunicação em que meu tom de voz é mais alto, né? Em que eu falo palavras duras o tempo todo, comunicação em que eu não busco consenso e sim ganhar uma discussão.
Sim, né? Se eu sou dono da verdade, né?
Em que a minha fala vem sempre cheia de emoções, de medo, a raiva, de culpa, de tristeza, sabe? E de vergonha. Então, quando a minha comunicação está filtrada com isso e a comunicação do outro também está com esses medos, o que vai ser falado são as falas da minha emoção. Então, se eu estou com raiva e eu falo com raiva, eu vou falar palavras agressivas. Ninguém comunica com raiva dizendo assim, olha, eu te adoro. Ninguém faz isso. Eu te xingo, eu tento diminuir, eu tento ganhar. Essa é a comunicação da raiva. O medo é a mesma coisa. A palavra fica contida, eu posso explodir, de repente me arrepender, né? Da culpa é a mesma coisa. Eu tentar jogar culpa em você, mesmo me sentindo culpado, né? E todos os sentimentos, né? A tristeza que vem com a mágoa profunda do que você fez, eu quero que você pague da mesma forma. Tudo isso vai dentro da nossa comunicação. E aí criamos um abismo grande, né? Que pega em várias áreas. Uma, a dificuldade da gente dizer não para algumas coisas é uma falha de comunicação. O medo que nós temos de como a pessoa vai compreender, e aí eu me calo cada vez mais, que é outra falha de comunicação. É a timidez que muitas vezes me acomete, né? E aí eu não falo o que eu quero. Uhum. Entende? Às vezes eu dou tanta volta para falar o que eu quero que você nem entende o que eu estou falando. Né? E nós, brasileiros, temos essa mania. Né?
Somos prolixos, né?
quero que você pegue a água ali. Aí eu começo com você. Nossa, eu tô com uma sede.
É.
Eu tô com uma sede.
Ou acha que o outro tem que adivinhar qual é a sua vontade, né? É. Isso acontece muito entre casais, né?
Exatamente. Vamos entrar nos casais, né? Então, a gente tem muito isso, né? Depois eu vou dar um exemplo. Vamos entrar já no casal ou não?
Não, vamos. Depois vamos mexer, lá, depois eu acho que vai render. Mas, é o Marshall Rosenberg, né, que tem o livro da comunicação não violenta. Ele fala muito isso, né, de deixar claro qual é a sua mensagem, né, como você vai colocar. Você sabe que faz uns 10 anos já eu fiz um workshop com o Dominique Barthes, que foi um francês que trouxe para cá muito a comunicação não violenta. E a gente teve, assim, 2 dias que a gente passou simulando essas diferentes situações.
Exato.
Então, de você deixar muito claro. E é um trabalho mental muito forte, porque a gente já está tão acostumado a, em meias palavras, achar que está passando a mensagem que a gente quer passar e que o outro vai entender e vai fazer, que é realmente um exercício, né?
Exatamente. Eu sempre falo assim, às vezes em palestra, então, se eu já contei isso aqui, eu vou repetir, né? Aquela história que a gente vê muito é assim, do que eu penso, né? As minhas leis internas, eu acho que são suas também. Então, eu parece que é óbvio aquilo que eu desejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, e que você deve adivinhar muitas coisas dessas. Então, isso cria assim uma espécie, para a pessoa, né? Cria uma espécie de expectativa e frustração constante que faz um abismo na comunicação. Porque às vezes eu não falo o que eu quero. Então, eu posso fazer aquela comunicação violenta, né? Então, é uma comunicação violenta, em que eu sou autoritário por uma questão de ataque e fuga, eu prefiro atacar. Então, eu chego no local e aumento meu tom de voz, sou muito bruto, sou muito estúpido, às vezes faço brincadeirinhas que te ofendem ou te diminuem, entende? Esse é o ataque. Posso ser a comunicação da vítima, entende? Em que eu sou sempre coitadinho, pequenininho, falo tanto diminutivozinho, porque assim você não vai me atacar, né? Posso ser aquela comunicação do distante, em que eu passo mensagens não verbais o tempo todo, mas não falo o que eu quero. A gente vê isso no Facebook, né? Estou, meu Deus, estou de luto. E não digo o que é, quem morreu, luto de quê. Esse é do distante. Certo? Que faz assim, eu suspiro do teu lado, falo, Marta... Aí você fala o quê? Nada.
Nada. Ai. Como eu odeio esse nada.
Nada. Como nada? Você está suspirando assim? Então tá, então não fala. É, não vou falar nada não.
Aí dá outro suspiro.
Tá louco, né? Também. Eu solto frases. Uhum. Né? E essas frases ficam assim, gerando para você uma curiosidade, que você fica em cima e eu não dou a informação que eu acho que eu quero, que é uma forma de domínio. E o outro...
E para manter o papel de vítima também, né?
O distante faz isso, né? Eu preciso de atenção, né? E o outro é o interrogador, né? Aquela comunicação que eu fico com medo de falar, porque eu faço perguntas para você, mas são perguntas que eu vou te colocando na parede. Você chegou que horas? Ué, essa hora que você chegou, mas essa hora não tinha ninguém lá, uhum. né? Entende? Uhum. Essa comunicação que vai falando, que vai botando os outros na parede. E sabe o que acontece? A gente vê a ligação da comunicação. A gente chama a comunicação do algoz, que é o primeiro, que é agressivo, né? Então, a gente vê isso muitas em chefias, né? Já tive exemplos de pessoas com chefias que falavam isso, assim, por exemplo. Chegava e falava assim, nossa, hoje o dia tá bom, né? Para quem já tem emprego aí, aguenta o seu, porque hoje pode ser que a coisa mude.
Fazendo terrorismo, né?
Terrorismo.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.